Oi, gente, boa tarde. Tô gravando esse podcast nessa sexta-feira, dia, não sei exatamente que dia, algum dia 20, 20 e poucos de junho. Meu primeiro podcast foi sobre a apresentação do que seria meu podcast mesmo. Detalhe, vão ter alguns barulhos aqui de coisas, objetos, porque eu tô fazendo café. E eu não vou gravar o podcast depois que eu fizer café, porque se eu posso gravar fazendo café, por que não, né? Mas o primeiro foi só uma apresentação. Esse outro podcast tem um intuito de debater um tema que eu tava pensando e falei, ai, olha, isso dá um podcast, porque é um tema que tá em alta, mas é também um tema que não tá em alta só hoje, né? É um tema que sempre esteve presente, mas por Bolsonaro, né, ter feito esses cortes aí na educação e o governo, e aí o tema veio mais à tona, né, sobre as universidades públicas, né, os institutos de ciências humanas e todo esse essa conversa, né, que está tendo do presidente falar que, né, que universidade pública é balbúrdia, é festa, é só droga e que ciências humanas não são ciência, não é ciência, né? Que tem que ter corte nos institutos de humanas, porque os institutos de exatas e de biológicas é o que dão mais serviço, para lá. Esse discurso não é de hoje, tá, gente? É um discurso que vem aí há muito tempo. Não sei precisar o ano ou a década correta, mas é um discurso que tá aí já tem um tempo, sabe? De que ciência humana não é ciência, que os cursos de humanas não são cursos, como é que eu posso dizer, produtivos, né? Porque não gera capital rapidamente e parará, parará. E aí eu tô pensando nisso aqui, como vocês sabem, o intuito desse podcast não é ser o podcast mais perfeito do mundo e nem mais editado possível, porque eu não sei mexer com edição, então eu vou gravando e vai sair desse jeito. Inclusive, esse bagulho aqui, meu bolo ficou pronto. Meu bolo vegano, inclusive, de chocolate. Mas a questão é a seguinte: eu acho um pouco desonesto e irresponsável essa fala de que os cursos de ciências humanas não são um curso importante, sabe? Eu sou estudante de letras do quinto período, mas eu pretendo ir para a história. Se tudo der certo, mas se tudo der errado também eu vou. Porque eu quero muito ir para a história. Tô tentando fazer essa transferência, se não der, tudo bem, mas eu vou estar sempre tentando. Não que eu não goste do meu curso de letras, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser sendo professora de história. E isso é um pouco irresponsável e desonesto, porque você fala que só médicos ou advogados ou pessoas que estão na área da biológica ou, por exemplo, da engenharia, que são pessoas que vão dar lucro pro país, né? O resto que faz filosofia, ciências sociais, história, antropologia, letras, esses aí, a gente precisa desses aqui. E pra quê, né? E eles só ficam lá o dia inteiro fumando e lendo, né, na cabeça do governo, desse presidente, e não fazem mais nada, né? Como se não fosse importante o estudo das ciências humanas, porque as pessoas tendem a achar que o estudo das ciências humanas é uma coisa muito fácil. Ah, é só ficar lendo, e a teoria é fácil, escreve qualquer coisa lá e passa. A gente não é assim, sabe? Pelo menos da minha experiência lá da Letras, né? E de algumas matérias que eu fiz em outros cursos, são letras muito teóricas, muito sérias, muito críticas, sabe? Tem todo um embasamento, uma metodologia. Não é fácil, tá? As pessoas tendem a achar que é fácil, que é só um textinho. Não é só um textinho. Geralmente são textos muito grandes, textos teóricos, críticos, sabe? Muito bem escritos. Tem debates acerca disso, tem toda uma análise formal, estilística e contextual, sabe? As pessoas desvalorizam muito o curso da área de humanas e as licenciaturas, como porque, ah, isso aí é muito fácil, qualquer um faz, sabe? Não é essa a questão. A questão é que não é porque existe um curso de engenharia que um curso de letras deve ser desvalorizado, sabe? Todos os cursos devem ser valorizados, todos os cursos têm importância, todos os saberes têm importância dentro da sociedade, sabe? As pessoas tendem a deslegitimar muito, inclusive esse governo, o Bolsonaro, cursos de humanas e cursos de licenciatura, né? Ah, professor, né? Quem precisa de professor? Qualquer pessoa pode ser professor, e não. É muito fácil, é só ler ali dois textinhos. Gente, não é isso, sabe? Tem todo um debate muito sério, é uma ciência, é uma pesquisa que se faz, sabe? Não é porque um aluno da engenharia, por exemplo, está construindo um robô, que ele é mais importante do que uma estudante de letras que está ali debatendo teoria literária, entende? Todos os cursos são importantes e eu fiquei um pouco. Fiquei um pouco, não, fiquei muito chateada com isso, né? E não só o discurso do presidente, né? Mas da sociedade também, como um todo, né? De achar que, ah, mas vai ficar o dia inteiro lendo e não vai fazer nada, como se ler e entender teoria não fosse nada e fosse fácil, porque é absurdamente difícil, são textos muito grandes, teóricos e sérios, né? E as pessoas acham que é super fácil e é um curso que deve ser menosprezado. É, trazendo para minha experiência, deixando claro, gente, que quando eu vier falar de um texto ou debater um texto aqui, um livro, eu vou citar a referência, obviamente. É, eu estou fazendo esse podcast aqui pelo meu conhecimento de mundo, que não é muito, mas pelas coisas que eu já li do Paulo Freire, né? Inclusive, terminei um livro dele esses dias, né? Da Hannah Arendt também, de pensadores, de pedagogos, sociólogos da educação que me ajudaram a construir o pouco conhecimento que eu tenho de mundo e a partir desse pouco conhecimento que eu estou transmitindo o que eu penso tudo isso, sabe? Não estou partindo de nenhum texto específico aqui para falar disso, estou dando minha opinião sobre um assunto que é uma opinião que, embora se parta, né, de um lugar que eu não estou selecionando um texto específico, não deixa de ser válida, porque foi a partir de textos que eu li na minha vida que eu construí esse pensamento também. Então, eu sou filha de pedagoga, minha família toda é de professores, mas a família do meu pai, por exemplo, eles têm uma ideia de que cursos da área de humanas ou linguagens são cursos que não vai receber, não vai ganhar bem. E realmente, se você for para o ensino público, estadual ou municipal, e não virar professor universitário, professor de universidade privada, realmente o salário não é alto, né? O salário não é alto. Principalmente se você ficar um cargo. Geralmente, professores, eles dobram, né? Eu triplico a carga horária para poder ter um salário ali que dê para sustentar, né? Se a gente for partir disso aí, realmente o salário é baixo para determinados lugares e se for municipal e estadual. Então, eu sempre cresci com essa realidade de que minha mãe sempre ganhou pouco, porque ela era pedagoga e meus tios também, e minha tia. Mas elas sempre reforçaram a importância da educação e que elas estavam fazendo aquilo porque elas amavam. E que quando a gente faz as coisas que a gente ama, embora não é porque a gente ama que não vai ter problemas e enfrentar dificuldades e tudo, é mais importante, sabe? Então eu nunca fui incentivada, pelo menos por parte da minha família e da minha mãe, a fazer curso só por dinheiro, né? Não falando que, ah, dinheiro, ninguém precisa de dinheiro para sobreviver. Obviamente que precisa, né? A gente não pode chegar ao ponto de ter esse pensamento que a gente vai viver de ar, né? Obviamente que o dinheiro é importante porque a gente precisa sobreviver, comer. E de coisas básicas, né? E também ter uma grana extra para coisas que a gente gosta, né? Mas a família do meu pai, infelizmente, tem esse pensamento, que é um pensamento que é construído na sociedade, né? De que, ah, você deveria fazer, você quer então fazer um curso de humanas, então você vai fazer o curso de humanas que é mais bem remunerado, né? Que é direito, na cabeça deles é o direito. Então, é o curso mais aclamado da humanas que é o direito. Então, você vai fazer o direito. Ah, então você quer uma parte mais matemática, ou engenheira da coisa, não vai fazer matemática, não vai fazer engenharia. Então, tem esse pensamento e a coisa do concurso. Ah, vai fazer concurso, concurso. Mas assim, eu, embora eu tenha passado por outros cursos, eu tentei fazer direito, não rolou. Eu decidi que eu queria ser professora mesmo. E vim para letras, né? Mas na letras eu descobri que eu quero mesmo ser professora de história. Então. Mas eu sempre gostei muito de português e de história. Sempre foram as matérias que eu tive maior nota na escola. Sempre foram as matérias que eu me destaquei a vida toda. História foi minha segunda opção de curso. Eu não tive nota para passar na primeira chamada. Então eu falei, ah, eu vou entrar na Letras, que eu também gosto muito. E aí eu termino meu curso e vou fazer história depois. Mas aí cheguei na metade do curso e eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer história porque não dá mais. É história mesmo. Mas quis trazer essa reflexão assim que eu tive preparando café da tarde, uma sexta tarde, de que é um pensamento que não é de hoje, sabe? Não é o Bolsonaro que criou esse pensamento que as ciências humanas são desvalorizadas. Ele tá reverberando um discurso aí que já tá na sociedade há muito tempo, sabe? Antes mesmo de eu decidir ser professora, eu já ouvi a minha volta quando os professores perguntavam, quando eu tava no ensino médio, ah, quem aqui vai querer ser professor? É, aparecia tipo assim, uns dois ou três. Eu tava entre esses dois ou três. E aí, até o professor mesmo desanimava, tipo, nossa, mas você tem certeza e tal? E sendo que quando eu era um estudante de engenharia, ah, eu quero fazer engenharia, ninguém questionava, né? E eu vejo isso até hoje, sabe? Por mais que as licenciaturas tá tendo essa coisa de valorizar mais, né? É, até nos cursinhos particulares aí, pré-vestibulares, eu percebo muito isso. Quando o aluno é aprovado em medicina, engenharia ou direito, os cursinhos tiram foto, põem a foto do menino num panfletinho, põem a foto do menino no. Ou da, né, põe a foto da pessoa no próprio cursinho e tudo, escreve no baço, mede e tal. Mas se o menino, se a pessoa é aprovada em letras e história, antropologia, eu não vejo esses cursinhos colocando a cara dessas pessoas nas plataformas, valorizando isso, sabe? Por quê? O que é o que vende, né? É o que dá mais capital. Então, a gente está promovendo alunos que passam em cursos que são considerados os melhores. Então, é isso. Agora, os outros que passam em licenciaturas, ah, passaram, tudo bem, ok. A gente não precisa falar muito deles, não. Isso é uma desonestidade, sabe? Esses dias eu reclamei no Twitter sobre isso. Espera que eu vou olhar meu bolo. Essa desonestidade de falar e de mostrar apenas as aprovações dos cursos Engenharia, Direito e Medicina. Às vezes bota um odonto ali também, que é um curso muito visado, mas nunca vi ninguém colocando, ah, nosso aluno passou em letras, ou em geografia, né? Vamos pôr a foto dele aqui, cara, vai ser professor, que massa. Não, não tem isso, sabe? Isso é uma coisa que me deixa chateada. Uma coisa que me deixa muito, mas muito chateada, sabe? E é isso que eu tenho pensado. Meu bolo ainda não ficou pronto, gente. E é isso que eu venho pensando, sabe? Essa desonestidade, essa irresponsabilidade dos cursinhos, assim, até na própria escola não é incentivado. Eu lembro que quando eu fiz um cursinho para vestibular, eu virei professor de literatura e falei, eu quero fazer letras. Aí ele falou assim, você tá doido? Você quer fazer letras? Você vai ganhar mal. Nananana. Ele, próprio professor de literatura, tipo, falando, em vez de incentivar, eu sei que o ensino público aí, escola pública, municipal, estadual, não tá dos melhores, né? Que é uma dificuldade, mas isso é reflexo da própria estrutura do sistema como um todo, de não valorizar a educação, e se quando valorizar cursos que já são pré-determinados, né? Que são considerados aqueles cursos que dão mais renda pro país, né? E toda essa coisa também do governo. É, de querer essa coisa tecnicista, a gente quer pessoa para formar pessoa rápido pro trabalho, né? Uma coisa que foi bem também reverberada na ditadura militar brasileira. A gente não quer que a pessoa fique pensando, passando muito tempo na faculdade, não. A gente quer que a pessoa vá lá, faça um cursinho ali técnico básico e já entre pro mercado de trabalho para gerar capital humano, né? Porque é aquela coisa, né? A gente precisa da pessoa para reproduzir a força de trabalho para gerar lucro para capitalistas. Então, o sistema é esse, né? Não tem esse pensamento, pelo menos nesse governo, não tem mesmo, né? Não tem esse pensamento de, ah, como é importante a educação, a gente tirar milhões de pessoas da pobreza, né? E a educação como forma de refletir, como forma de praxis, como fala o Paulo Freire, né? A ação e reflexão juntas, né? De você pensar e emancipar o cidadão, né? E tem também essa ideia geral de que a educação, ah, eu preciso formar e tudo, porque eu preciso melhorar de vida, né? As pessoas veem a educação, basicamente, eu tô discutindo isso em uma disciplina que eu tô fazendo, até na história, e, ah, a gente precisa de educação, e educação é muito importante, porque eu preciso melhorar de vida, eu quero ter um carrão do ano, uma casa boa, um dinheiro sobrando. Tá, a educação pode levar a gente a isso, e não tô falando que isso não é importante, mas é muito difícil você ver alguém falando assim, ah, eu quero ter educação porque eu quero me emancipar como pensamento, eu quero ser uma pessoa de pensamento crítico, eu quero olhar para a sociedade com outros olhos e tudo mais, né? É sempre uma visão voltada pro eu desenvolver na vida e ter condições de ter coisas na vida, né? Nunca pensar na educação. Ai, gente, não sei. Barulho. Nunca pensar na educação somente como uma forma de emancipar. Claro que tem pessoas que pensam assim, muitas pessoas, Mas a maioria do pensamento é a educação para gerar lucro e dinheiro, e fora isso, a gente não quer ser pensante. Não que não seja importante, porque a gente precisa sobreviver, obviamente. Mas também pensar a educação com outros olhos, sabe? Então eu fiquei com essa reflexão aí. Às vezes eu vou ter esses insights de reflexão. Hoje eu não trouxe nenhum texto específico, mas A Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que eu terminei de ler, ele fala bastante, bastante sobre isso, essa questão de como que até a prática acontecer de verdade é difícil, porque é a questão do oprimido se desconstruir, é o oprimido não querer pensar como o opressor depois que ele conseguir se desconstruir, mas pensar como aquele que quer libertar, né? Se libertar e libertar os outros. Então, tem toda uma questão. Então, esse podcast foi só uma reflexão. Eu vou deixar uma reflexão a partir das falas desse novo governo do Bolsonaro, né? E tal, os bolsonaristas em si, de que vamos fazer corte, vamos cortar tudo, não vamos investir em educação, não vamos investir em saúde, educação é só para gerar lucro, curso de humanas não vale a pena, esse tipo de pensamento que não é o Bolsonaro, que não surgiu a partir do Bolsonaro, mas que ele está reforçando o tempo todo. É um reflexo da nossa sociedade que está aí, né, com essa democracia, que não é democracia, com esse pensamento retrógrado e totalmente desonesto para com as ciências humanas e para com a educação, irresponsável, né, porque não, todos os cursos são importantes, não um curso é mais importante do que o outro, né, porque sem professor, gente, né, então, como é que a gente vai formar médicos sem professores, né? Todo mundo passa por professor desde o pré. As pessoas esquecem que para elas ter um diploma de formar o ensino médio, elas tiveram que passar por vários prés e etapas e foram ensinadas, né? Então, por profissionais, professores. Então, foi só uma reflexão. Eu tô nas redes sociais, Twitter e Insta. Desculpa, o som de cachorro, gente. Twitter e Insta. E eu tô no, no Nesses dois, duas plataformas com um codinome Anne Bronte. Anne Bronte é uma autora das Irmãs Bronte, né? Da literatura, que eu amo muito. Eu vou fazer até uma resenha do livro dela aqui num outro podcast. E aí, como eu amo muito essa autora, eu uso o nome dela em todas as minhas redes sociais. Então, no Twitter eu tô com Anne Bronte, com dois N's e dois E's, eu acho. E no Insta também eu tô com Anne Bronte, mas meu nome é Heloísa Alves. Eu vou deixar meu e-mail aqui, porque pra quem não me achar em redes sociais, se eu falei alguma merda, ficou um discurso muito simplista. Não é que ficou não é que é um discurso simplista, mas aqui foi só uma reflexão mesmo. Quando for para basear em teoria, por exemplo, teoria marxista, marxiana, ou pegar sociólogos da educação, eu trago um texto, repasso partes importantes do texto e discuto. Hoje foi só uma reflexão geralzona mesmo. Então, meio que ficou um pouco simplista, porque não aprofundei em algumas questões, mas era para ser só uma reflexão. Vou deixar meu e-mail, reclamações. Nossa, gente, os cachorros estão latindo, tipo, muito aqui. Eu vou deixar meu e-mail é heloisemariaalves@gmail.com. O Heloise é com H, então vou digitar HELOISEMARIAALVES@gmail.com. Então, se eu falei alguma merda, pode me mandar um e-mail, tipo, você falou muita merda, para de fazer podcast. Mas aqui também é uma construção, tá muito cachorro aqui, acontece, né, gente? Coisa de ser amadora no podcast. Eu não vou editar, porque não sei editar. E ainda uso um aplicativo de podcast que não dá pra fazer essas coisas, porque eu tô usando de graça. Nossa, essa edição bem no dia que eu vou fazer podcast. Mas é isso, fora toda essa reflexão, eu queria trazer essa questão da gente pensar, ó, por que que esses cursos de humanas são tão desvalorizados no pensamento da sociedade, né? Não, claro que não são todas as pessoas que pensam assim, mas a maioria. O porquê de fazer cortes em educação, em saúde, e o governo não pensar em momento nenhum em perder seus próprios privilégios, né? Continuar aí com bolsa, gasolina, essas coisas, né, motorista, salários exorbitantes, mas cortando daqueles que já não tem nada, né, praticamente. Então, é só uma reflexão pra gente pensar esses cortes, porque, na verdade, o intuito do governo não é formar cidadão pensante, mas máquinas para gerar capital, né, desse governo do Bolsonaro. Então, é isso. Ah, desculpa a latição de cachorro, mas eu não vou gravar o podcast em outro momento, porque agora eu vou ver Chernobyl. Quero terminar e depois eu vou fazer um podcast sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. E obrigado por me ouvir. Eu tive alguns ouvintes no primeiro podcast, eu tô feliz. Tá? Tchau, tchau e até a próxima, gente.